Bom, a Torá fala que depois de muitos anos de ficar, ficou grávida, né? Depois de 20 anos do casamento, ela ficou grávida. Yitzhak, a Torá conta, né? Yitzhak, ele tinha 60 anos quando nasceu. Com 40 anos, Yitzhak casou. Yitzhak casou com 40 anos e ele ficava, vocês sabem, tinha 3 anos quando ela casou, né? E esperou 20 anos, daí ficou grávida. Fala a Torá. Fala a Torá. Desculpa? Ah. Ah, é? Deve estar um pouco calor. Não está no calor?
Não.
Deve estar um calor? Não?
Ah,
é isso. A Torá conta, né, que ela era uma acará e Hashem, eles pediram para Hashem e Hashem ouviu. E a Torá conta, Vaitotetsu abanim bekibá vatomerim ken lama ze anochi. As crianças estavam lutando entre eles dentro da barriga. Daí ela falou, lama ze anochi. Qual que é o pshat do pasuk? Então Rashi fala dois pshatim que eles estavam brigando, que estavam lutando. Então um pshat, Rashi fala, vocês viram, certo? Que quando passava na porta do Beit HaKnesset, então Jacob queria sair. Quando passava na porta do Avodah Zarah, então Esav queria sair. Isso que era Beit HaKnesset. Não estavam brigando entre eles, entre esse pshat. Eles estavam chutando porque queriam sair. Cada vez um queria sair. Isso é um pshat. O segundo pshat, Rashi fala que eles estavam brigando entre eles sobre o Lama Ba ou o Lama Ze. Quem que vai ganhar o Lama Ba ou o Lama Ze? Os dois queriam os dois, talvez é o pshat. E no fim eles fizeram o Midrash traz que resolveram, a conclusão foi que Yaakov Avinu ganha o Lama Ba e Esav o Lama Ze. Certo? E daí, Batumer, Ken, Gadol, Tzara, Ibu, Lama Ze, Anochi, Mitave, Mitalene, Talare, Irayon. Então Rashi estuda pshat. Interessante, que ela sofreu muito na gravidez, era gêmeos muito vivos na barriga dela. Então ela falou, se eu soubesse que é tão grande esse tsar, eu não queria ter os filhos, certo? Daí ela foi perguntar para Shem, filho de Noah, o que, que é, qual que é o pshat, e falaram para ela. Tem alguns pshatim aqui nesse passo, em Ken Lama Ze Anochi. Urashi falou como nós falamos, né? Que ela falou que é muito, o tsar é muito grande. Mas tem outros pshatim. Tem dois pshatim que eu gostaria de falar para vocês aqui com mensagens bem importantes. Um pshat é o seguinte. Tem uma Agmará. A Agmará fala em Brachot e Daviud. A Agmará fala lá que Chezkiamelech não quis casar. Por quê? Então ele ficou doente. Ele quase morreu, Chezkiamelech. Yeshayahu Anavi veio visitar Chezkiamelech. E Sheava Navi falou para ele que isso que ele ficou doente é porque ele não quer casar. Ele tem que casar. Então Chezkiamelech falou que ele não vai casar. Por que não? Porque ele viu Beruach HaKodesh que vai sair dele eram descendentes maus. Menashe era descendente de Chezkiamelech e ele era um Rasha. Então Chezkiamelech, como ele viu Beruach HaKodesh que vai sair dele descendentes maus, então ele não quis casar. Ele não quis sair dele descendentes maus. Assim traz Agmará. Isso ele respondeu para Yeshayahu Anavi. Eu não quero casar por causa disso. Entendeu? Enfim. Falou Yeshayahu Anavi para ele. A lação da Agmará é assim. Bahadi kafse de rachmona lomuloch. Made ifkedez. Bem, dá uma palavra para falar a lação 100%. O tradução é assim, você não tem que entrar nos caminhos de Deus. Não tem que entrar nos caminhos de Hashem. O que, que você é, tem que... O que, que deixa, não deixa, Breno, deixa. O que, que você tem que fazer tem que ser feito. Tem uma mitzvah de casar? Tem uma mitzvah de ter filhos? É a mitzvah. Você não tem que entrar nos resmonos de Kadosh Baruch Hu se o filho vai ser Tadim Korachá. Assim falou Yeshayahu Navi, Musa, para Chezkiamelech. Certo? Fala o Rav de Briz. Então, o pshat agora é o seguinte. Se não tivesse uma mitzvah, entendam bem, uma mitzvah de ter filhos, então Chesky HaMelech teria razão. Ele não quer ter filhos rachá, então não precisa. É verdade. A pessoa não quer ter filhos rachá, então não tenha filho, pronto. Mas como tem uma mitzvah de ter filhos, então você tem que fazer a mitzvah. Ai, talvez, vai, não talvez. Ia sair, não é da tua conta isso. Você quando tem uma mitzvah para fazer, tem que fazer a mitzvah. Não fazer a conta, o que, que vai sair, sair coisa mal. Isso não é da tua conta, certo? Fala o Rav de Briz. Isso é muito bom para um homem. Vocês sabem que a mulher não tem mitzvah de piriava aliviá. Uma mulher. Um homem tem mitzvah de piriava aliviá. A mulher não tem. Certo? Quê? Então, fala o Rav de Briz. Sabem por quê? Por que, que a mulher não tem mitzvah de piriava aliviá? O homem tem sim. O Meshach Hoffman fala num lugar. Qual que é o motivo que a Torá não mandou a mulher ter filhos? Só o homem. É claro que não dá sem a mulher, né? Mas a mitzvah é sobre o homem, não sobre a mulher. Por que, que não é sobre a mulher? Fala o Meshach Hoffman no lugar. Isso é em parênteses, certo? Quer dizer, isso não é parte do voto, Rav de Briz. Fala o Meshach Hoffman que sabem que a Gmará em Sukkah vocês tiveram Lulava Gazul. A Gmará pergunta que talvez é uma coisa com espinhos para pegar Sukkot. Fala a Gmará Drocheu Dar Chenoia. A Torá não vai mandar coisas que não é, que é difícil para fazer, que é, não é legal, sabe? Com espinho para ficar a mão. Drocheu Dar Chenoia. A Torá não manda coisas loucas, coisas impossíveis, coisas não humanas para fazer. Certo, Leão? Isso é uma regra geral da Torá. Fala o Meshach Hoffman, o parto é um sofrimento muito grande para a mulher. Muito grande. Então, a Torá não quis mandar a mulher ter filhos. Porque ela entendeu que é contra essa regra do rei da Arrenoia. Mandar uma mulher ter filhos não dá. A Torá falou para o marido. O homem, ele não tem esse sofrimento, certo, o homem? Então a Torá falou para ele, você tem que ter uma mitzvah de ter filhos. É claro que não dá sem a mulher, mas isso já é a conta da mulher. A mulher não tem a mitzvah de ter filhos. A Torá não quis mandar a mulher ter filhos, certo? Muito bem. Então a mulher não tem mitzvah. Então fala o Rav de Briz o seguinte. Aqui, Rivka, certo? Ela percebeu, Rivka percebeu que quando ela passa na Murat de trás, passa na porta de Avodah Zará, alguém quer sair. Passa na porta de Jacoba, de Betacneset, alguém quer sair. Então ela percebeu que ela tem aqui dois filhos. E um filho é um rachá, um filho é um tzadik. Então ela ficou frustrada. Então ela falou assim, em quem? Se eu tenho agora um filho na barriga que é rachá, lama ze anohi. Eu sou uma mulher. Eu não tenho mitzvah de piriá, veriviá. Então para mim, eu posso sim falar. Eu não quero ter filho rachá. Chesky HaMelech, que era um homem, falou Yeshayahu HaNavi para Chesky HaMelech, você tem uma mitzvah de ter filhos, não é da tua conta se você achar o tzadik, tem que ter filhos. Falou Rivka, mas eu sou uma mulher, namazé anohi, anohi é eu. Eu sou uma mulher, namazé anohi. Se eu soubesse que vai ser um rachá, meu filho, eu não queria ter filhos. E eu não preciso ter filhos mesmo, certo? Eu não preciso ter filhos, porque eu sou uma mulher, não tenho mitzvah de ter filhos. Isso que é o chato aqui na Torá, assim fala o Rav de Briz. Mas tem mais um chato aqui, muito, muito forte. Acho que o Chaim Shmulevitz fala, outros também falam assim. Que o chato é o seguinte. Rivka não sabia que tem gêmeos na barriga dela. Rivka pensou que tem uma criança na barriga dela. E ela percebeu que quando passa na porta da Avodah Zará, ele quer sair. Quando passa na porta de Beit HaKnesset, ele quer sair. Então Rivka pensou que ela tem aqui um filho na barriga dela que dança nos dois casamentos. Quando convém, ela é tzadik. Quando não convém, ela é rachá. E assim vai. Isso é a pior coisa de tudo para vocês saberem. Isso todos os farim falam, Balei Mussar falam. Que é até pior para vocês saberem que uma pessoa que dança só naquele casamento do outro lado. Dançar. Eliyahu HaNavi falou, Lama tempos rim possim ashtei seifim. Quer dizer, por que, que vocês estão... como? A batalha, pode ser, tá certo. Vocês estão para na via bala, certo? Dançar em dois casamentos não é bom. A pessoa tem que escolher o caminho dela. Tem pessoas que ficam no muro em cima, assim se diz para ela, né? Que não resolveram ainda. Então, às vezes aqui, às vezes ali, vai estudar a Torá, às vezes vai em outros lugares que não pode ir. Ele está no muro ainda, certo? Isso não é bom. Rivka, ela pensou que ela tem um filho desses, que às vezes vai no Beit HaKnesset, às vezes vai no Avodah Zará. Ele tem os dois desejos. Falou Rivka, eu não quero isso, eu não quero ter um filho desse jeito. Daí ela foi perguntar para Shem Benoah, o que, que é isso? Falaram para ela, não, você não tem um filho, você tem aqui dois filhos, um filho Rachá, um filho Tzadi. Daí ela ficou, ela se acalmou, isso tudo bem. Ter um filho Tzadi e um filho Rachá é outra coisa, mas ter um filho que dança nos dois casamentos, isso ela não fez. Assim, isso é o Pshat que fala, certo? Natural. O que se vê aqui, nessa paraxá que perguntaram essa semana já, é uma coisa muito interessante. Se vê aqui que a criança, antes de nascer já, ela já tem tendências. E isso tem que ser explicado por vários motivos. Número 1, a Guará fala em Sanedrim, acho que nós estudamos essa Guará, eu acho, junto, que o Yetzer Hará vem para a pessoa desde que ela nasce, não antes. Se lembram? A Guará tem uma dúvida lá. Se o Yetzer Hará da pessoa vem já na barriga da, desde que ele foi criado ou só depois que ele nasce. Fala a Guará em Sanhedrin que não, ele vem só desde que ele nasce. Sim, fala a Guará em Sanhedrin. Então, a pergunta é, que é isso? O que é isso que ele já tinha aqui? Ele sabe, queria já ir para Beit Avodah Zarah antes que ele nascesse, tinha Yetzer Hará? Tem que entender isso. Número 2, então o que dá para falar? Uma vez eu vi alguém falando isso, mas eu não concordo. Vocês sabem que o professor Salanter, ele fala que tem dois tipos de Yetzer Hará. Tem um Yetzer Hará, fala o professor Salanter, que é a natureza da pessoa. Os desejos materiais dela. Desejos materiais, né? Gosta de pizza, gosta de, sei lá, de comer, gosta de fazer, curtir a vida, sei lá. Coisas materiais, isso é um Yetzer Hará, natureza. Isso não é uma coisa por fora, é dentro do corpo dele, material. O outro Yetzer Hará, fala o professor Salanter, é de fora. Um anjo mau que tenta... como se fala, incitar, se fala, não sei, você a fazer mal, é o anjo mal, provocar. Isso, então, fala, então, alguém queria falar que esse anjo mal vem mesmo depois, quando nasce. Mas a natureza mal que a pessoa tem, vem já da criação. Mas isso não basta falar isso, porque essa natureza mal que a pessoa fala são as coisas materiais que ele tem. A criança está muito bem na barriga da mãe. Não falta nada para ele. Ele tem todo o desejo material que ele precisa na barriga da mãe. Esse negócio de querer em Abu Dazará, isso não é um desejo material que a pessoa tem para falar que é o Yitzhará natural que ele tem no corpo dele. Não dá para falar uma coisa dessas. Então, qual que é o Pshat mesmo nisso? Qual que é o Pshat que a gente vê aqui nessa paraxá a primeira vez? Que uma criança, antes de nascer, já tem as tendências dela. Então, olha, sem muita explicação, mas é isso aí. É claro que isso vem dos pais, herança de pais, herança de avós. As crianças, quando elas nascem, e antes de nascer também, já têm as tendências. Não é Yetzer Hará isso, não é nenhum dos dois Yetzer Hará. É uma terceira coisa. Chamam como vocês querem chamar. É uma tendência que a criança tem. Se houve tzadikim, por exemplo, vou dizer para vocês, o Rebbe de Safra, eu ouvi quando era criança, eu ouvi dizer isso, né? Quando ele tinha 2 anos, ele queria coçar o cabelo dele por 2 anos. Ele fazia, acho que não fez um tirat yadai, não sei direito. Ele queria coçar a cabeça, meio de dormir. Ele fez assim, com o pijama dele, para não mexer a mão que estava também, certo? Eu tinha 2 anos, que nem sabia de nada ainda. Se vê, se houve história de tzadikim, desde que nasceram já eram especiais. Eram especiais. Não eram tzadikim ainda, não eram, mas já eram especiais. E se vê histórias também, ao contrário também. Já eram bem, já tinha maldade já desde criança. Existem tendências, desde que a pessoa nasce e antes disso também, que elas ganham isso dos pais, dos avós, às vezes é um escuta especial que a Shem dá para a pessoa, certo? E que ele já tem isso antes de nascer também, não é o Yetzer Hará isso. Não sei como dar um nome para isso, certo? Mas é isso aí. Yaakov Avinu, ele nasceu com uma tendência para Ruhaniut, para Beit HaKnesset. Nasceu com essa tendência. Esav nasceu com uma tendência de Avodah Zarah. É a tendência, não é? Espera aí. A tua pergunta, eu vou chegar para isso. Nasceu com a tendência para Avodah Zarah, certo? Não é Yetzer Hará e não é nada. É uma tendência que nasce com isso. Por quê? Então eles falam que Esav tinha isso de Lavan, de Betuel, na parte de Rivka. É como a Vina era na parte... Não adianta, tudo é herança, certo? Herança dos pais, dos avós. É tudo herança. Essa tendência também é herança, certo? Agora, então perguntaram para mim essa semana, então não tem um livre-arbítrio, então. Se o tzadik nasce, essa é a tua pergunta, né? O tzadik nasce com a tendência de Beit HaKnesset, então qual que é o livre-arbítrio? Né? A resposta é, ouçam bem. A resposta é simples. Yaakov Avinu, vamos ver na frente daqui a pouco. Yaakov Avinu, se ele não se esforçasse como ele se esforçou, mesmo nascendo com essa tendência, ele poderia chegar aonde Esav estava. Ao contrário também, Esav Arashá. Se ele se esforçasse como Yaakov Avinu se esforçou, mesmo com a tendência que ele tinha ao contrário, ele poderia chegar onde Yaakov Avinu chegou. A pessoa tem o livre-arbítrio, tem o livre-arbítrio, e ele pode chegar de um lado para o outro lado também. É só ele ter que se esforçar, tem que trabalhar para isso. Não porque ele nasce com a tendência mal, ele tem que ser mal. Ele tem que lutar. Ele veio para esse mundo para lutar. Ele, Esav, poderia chegar onde Yaakov Avinu chegou, se ele se esforçasse. Vamos ver na frente, certo? E vice-versa, Yaakov Avinu também é a mesma coisa. E ao contrário, não pensa que uma pessoa que nasce com tendência boa é tudo bom e não tem Yetzirará. Claro que tem Yetzirará. Tem outros Yetzirará, como falamos semana passada também. Tem um monte de Yetzirará. A Gemara fala, colagador me chaveroi, colagador aleno. Quanto maior você é, o Yetzirará é maior para você. Então, a tendência, eu não falo que nós ajuda de certa forma, certo? Mas não que tira o livre-arbítrio da pessoa. Não tira. Então, Esav, ele podia chegar. Ele não chegou porque ele não quis. E Yaakov Avinu podia também, ao contrário, mas ele quis e foi atrás, ele chegou lá. Onde que eu vejo isso, esse pshat, esse exod? A Torá fala, falei para vocês também isso, a Torá fala, quando eles fizeram 13 anos, está escrito assim, Vaigdelu anearim, olha o pasuk Havzayim, um pasuk muito interessante. Vaigdelu anearim, as crianças cresceram, Vaihi Esav ish yedei atzai, Esav era uma pessoa que sabia caçar. Ele caçava. Ishtade, uma pessoa de campo. Ele estava no campo o tempo todo. Yaakov, Ishtam, Yoshevo Ali. Yaakov Avinu era um Ishtam, Yoshevo Ali. Prestem atenção aqui. Muito, muito importante eu falar para vocês agora. Eu falava, tem uma kushá aqui. Essa kushá eu vi de Rosh Shiva. Em Brisk. Tá. Ele fez assim a pergunta. Se perguntassem para ele, para ele caracterizar quem era Esav, ele falaria, Esav? Esav, um rachá merushá, uma picoira, vamos ver daqui a pouco também, que não é tão forte assim, mas é um ninguém, Esav. Yaakov Avinu, Rosh Kol Bnei Agolá, um tzadikador, um gadolador, tudo que falam de rachá, falariam de Yaakov Avinu, certo? Yaakov Avinu, a Torá vem aqui caracterizar as duas pessoas, o que a Torá fala? Ela fala assim, Esav, ish yodei atzayt ish sadeh. Um homem de campo. Isso é a característica de Esav. Yaakov, ish tam yoshevo ali. Se falassem de um gadol hoje em dia, isso daqui ia ser mais uma ofensa. Ish tam yoshevo ali. Estudava a Torá. Yoshevo ali, lá se fala, né? Gershon. Estudava a Torá. No yeshiva de Shem Va'ever. Isso que é a qualidade de Yaakov. Ish tam yoshevo ali. Quer dizer, a Torá está querendo falar alguma coisa aqui para a gente, mas a característica não é muito, muito interessante que a Torá está falando aqui. Qual que é o Pshat? Então o Rabi Ruham fala, outros falam, o Pshat no Pasuk é muito simples. A Torá não está querendo falar onde que eles chegaram, os dois. Onde que eles chegaram, nós sabemos. Onde que Yaakov Avinu chegou, onde que Esav chegou. A Torá está querendo falar como que eles chegaram para isso. Certo, Rabi? Qual foi a raiz? Como que chegaram para isso? Fala a Torá o seguinte, isso prestem atenção, é guia para todos vocês. Vai Esav ish yodei atzayt ish sadeh. É um homem de caça, ele caçava. Homem de campo, o que quer dizer isso? Então, o Tosfot em Baba Kama, ele, olha na folha aqui, o Tosfot em Baba Kama aqui no lado, é Baba Kama da Tzadik Beis Umed Beis. Ele fala, Batlanim, o Targum fala aqui, Ish Yodei Atzayit, quer dizer Gvar Nachshirchon. O que quer dizer isso? Gvar Nachshirchon. Farash Abinutá, Noach Ubatel. Uma pessoa acomodada, Ubatel. Não faz nada. Acomodada. Gosta de ficar, não fazer nada. Quer falar preguiçosa? Fala preguiçosa. A pessoa que gosta de não fazer nada. Isso quer dizer, ish-sade. Assim fala o Tosfot, Pshat, no Targum, Noach Ubatel. O que quer dizer, ish-tam yoshevo alim? O que quer dizer? Então Rashi fala, Yoshevo Alim, Oholo Shel Shem, Oholo Shel Ever. Oholo Shel Ever. Yeshiva de Shem, Yeshiva de Ever. Uma vez eu ouvi aqui, também do mundo, Yoshiva, o Revelo Povarsky, ele fala, ele falou uma vez, era o Yoshiva de Ponovich, certo? O Yoshiva de Ponovich. Ele falou, isso que o Rashi fala, Oholo Shel Shem, Oholo Shel Ever, porque ele tem que falar, Shel Shem, porque acho que é traduzir, a Torá fala Yoshev Ohalim, ele era Ohalim, na Son Rabim, duas Yeshivot, certo? Ele estudava. Quais são as Yeshivot que ele estudava? Fala o Rashi, Oholo Shel Shem, Oholo Shel Ever. Na Yeshiva de Shem, na Yeshiva de Ever, o Rashi traduzindo a Torá aqui, Ohalim, né? Mas a pergunta é, para que mesmo a Torá precisava falar que eles estão em duas Yeshivot? Fala que eles estão em uma Yeshiva. Eles estão em Yeshiva, qual a diferença? Para falar duas Yeshivot que ele estudou? Então ele falou, é muito, muito bonito, ele falou assim, a Torá queria mostrar para a gente que ele tinha, como se fala isso em português? Sheifa. Como? Aspiração. Desejo, né? Desejo para outra coisa. Querer crescer sempre. Não, aspiração, acho. Não, é. Quer sempre crescer. Yaakov Avinu tinha Sheifot. Tem Bakurim, certo? Que eles estudam, mas não tem Sheifot. Não querem mais, mais. Eles estudam porque se estuda na Yeshiva. Ele também estuda, né? Mas ele tem uma Sheifa de querer crescer, querer saber mais, mais uma Maseche, mais uma Maseche, mais um Perek. Não, ele está estudando. Isso é sem Sheifot. Yaakov Avinu era uma pessoa de Sheifot. Ele queria crescer, queria sempre mais, mais, mais. Fala a Torá, isso ele falou, interessante. Vocês sabem que Yeshivot, cada Yeshiva tem o seu Derech Halimut. Por exemplo, eu estudei em Ponovich e em Mir. Né? São dois Derech Halimut diferentes. Em Ponovich e em Mir. É um jeito de estudar diferente. Porque lá em Mir era o Nochum Patsovich, o Khan Shmulevich, tem o jeito dele de estudar, então ele implantou na Yeshiva o jeito dele. Em Ponovich, o Rav Shach, o Shmurozovski, eles, o jeito deles de estudar. São jeitos diferentes, certo? Alguém que tem Sheifot, ele quer, tem que querer saber sempre mais. Por exemplo, estudou na Yeshiva de Ponovich. Ele conseguiu adquirir o Derech Halimut de Ponovich. Pronto, então outro Bakur ia falar, pronto, eu tenho algum Derech Halimut, ótimo. Não, tem que querer mais. Torá é sem fim, eu quero conhecer o Derech Halimut de Mir também. Eu vou para Mir também, quero conhecer aquele Derech Halimut. Depois de Mir, tem Brisk, para vocês saberem. Brisk, tem outro Derech Halimut. A pessoa sempre tem que querer crescer mais e mais e mais em Torá, certo, Davi? Isso que é o Pshad. Eu chego ali, quer dizer, a Torá quer falar, mostrar com isso, que a Kuma vem uma pessoa que não soltou numa Yeshiva, só. Pronto. Numa Yeshiva e pronto, acabou. Não. Ele entrou na Yeshiva de Shem, ele alguns anos lá, agora que ele está na Yeshiva de Eiver. O que falam lá? Qual é o Pshat que falam lá naquela Yeshiva? E a verdade, o Targum Yoinesin, ele fala, quer dizer, eu chego ali, fala o Targum Yoinesin, tá, você tem aqui na folha, olha na folha, Targum Yonatan, ele fala, o Meshamesh beveit medrosho de Shem, o beit medrosho de Eiver, tava ulfan min kadam Hashem. Tava ulfan, quer dizer, ele... Tava, ele, como se fala, ele cobrou, ele quis estudar. E tava ufã, ele foi atrás, ele é persistente que ele tava ufã, certo? Então, ouçam bem onde eu quero chegar. Muito importante para vocês isso. Eu acho nas mais importantes mensagens para um Bakur Yeshiva isso. Ouçam bem, Breno, ouça bem. A Torá está contando aqui como começou e sabe como começou a cor. É verdade, cada um tem a sua tendência. Falamos, né? Mas por que que Esav não chegou onde Jacob chegou? E por que Jacob não chegou onde Esav chegou? Ninguém, eles não nasceram. Jacob Avinu não nasceu Jacob Avinu. Não, senhor. Com a tendência boa, ele nasceu. Não nasceu Jacob Avinu. Esav não nasceu Esav Arashá. Não. Com a tendência mal, ele nasceu. Como que ele ficou Esav Arashá? Como que ele ficou Jacob Avinu Tzadik Ador? Para a Torá, desse jeito. No começo foi só isso. Esav não era nenhum Arashá. O que ele era? Uma pessoa acomodada. Uma pessoa Noach Ubatel. Gostava de não fazer nada. Não tinha Sheifot na vida dele. Tá bom. Manda estudar, vou estudar. Não manda estudar, não vou estudar. Às vezes eu ouço de Bakurim, sei lá, nas férias, ou sei lá, falam para mim, não, agora eu não quero fazer nada. Não quero fazer nada. Isso é um Yetzirará, não tem dúvida alguma, certo? Tem que descansar, né? Mas não fazer nada, eu quero falar, ah, estudar um pouquinho, pode estudar, não é tirar, certo? Mas existe pessoas, olha, é natureza isso, de novo, pessoal, é natureza de quebrar essa amidá. Pessoas que gostam de cômodo. Ser cômodo, calma, certo? Isso era Esav. Esav não era Rachá, de novo. A tendência ele tinha, Mas ele não era Rasha, ele tinha, simplesmente ele queria Menuchá. Ishtade, quer dizer, Noach Ubate, gostava de batalá, gostava de não fazer nada. De novo, existe Bahurim assim, né? E isso trouxe ele para chegar onde que ele foi, que estava Rasha. A pessoa que não faz nada, pessoal, eu falei para vocês uma vez, certo? A cabeça não fica vazia. Os midot não ficam no mesmo lugar. A pessoa, a tendência é para piorar sempre. A cabeça fica cheia de bobagem, os midot piorarem. A pessoa que não quer trabalhar, ele vai cair. Se não cresce, ele cai. Então, alguém que quer ficar numa boa, não quer lutar, ele vai cair. E assim que foi com Esav. Esav chegou onde ele chegou por causa disso. E a Kova Vino também começou do começo. Zero. Mas como que ele começou? Lutando. Ele era uma pessoa que gostava de lutar. Tava Ulpan. Que mais? Yonishiva e Holi, duas yeshivot, ele disse, não só em uma yeshiva. Ele quis conhecer a yeshiva de Eiver também. Eu quero mais Torah, mais um chá. Eu já tenho um chá na Gemara. Para que mais um chá na Gemara? Já tenho um chá, está ótimo. Para que mais um chá na Gemara? Isso quer dizer que está contente. Você não tem sheifot. Tem que ter sheifot. E Yaakov Avinu tinha sheifot. Queria sempre mais. Persistente, numa luta, certo? Às vezes eu vejo em Bahurim, certo? Para vocês saberem, até na yeshiva que voar também, né? E para vocês saberem que isso vai ser a diferença no futuro. Se o Bahur, eu falei para vocês, certo? E lembram disso, eu tenho muitos amigos, né? Muitos amigos que saíram alguma coisa deles e muitos que não saíram nada deles. E não depende da cabeça. Eu tenho amigos que não tinham cabeça brilhante, mas eles eram persistentes. Eles lutaram, né? Queriam saber, se esforçaram. Eles chegaram muito longe. E tenho amigos que não, que boa cabeça, mas ao contrário, como eles tinham boa cabeça, não estavam a lutar, não se esforçaram, não chegaram a nenhum lugar. Aquele Shibagua eu vejo os deles, certo? Bahurim, que eles têm a garra, é garra que se fala, certo? Se esforçam, mais uma vez Agmará, eles não vão dormir à noite a não entender Agmará direito. E eu vejo isso, eu falo para mim, ele vai ser o Tomi Chacham. Ele vai ser, porque eu vejo que ele não me deixa em paz, e vem e pergunta, e pergunta mais uma vez. Isso é sinal que ele é persistente, ele vai atrás. Toma ufa, ele vai chegar muito longe. E tem outro Bahur que ele estuda, Baruch Hashem, todos estudam, Baruch Hashem, mas ele não tem essa garra. Não é persistente. Eu não entendi o Rabbi Weiger, eu não vou dormir até não entender o Rabbi Weiger. Ele não vai fazer isso. Chegou às 11 horas, ele vai dormir. De novo, não é nada mal, certo? Mas ele não vai chegar longe. Porque ele não tem Sitova Urfa. Isso que a Torá fala aqui. Esav começou desse jeito. Que ele era assim, cômodo. É cômodo isso. É a palavra cômodo, eu acho, né? Tudo bem, uma boa. Gosta de não fazer nada. Gosta de sentar e ficar sonhando. Tova Urfa, está escrito... Jonathan Benuziel, tá bom? E já falando sobre Yaakov e Esav, quero terminar sobre isso antes de ir para outro assunto. Tem um engano no mundo. O mundo pensa que Esav era um rachá, quer dizer, rachá ele era, certo? Mas ele era uma apicoides, não acreditava em nada. Era uma macho, pega a pior pessoa que vocês conhecem, ouviram pegar vizinho Yaakov e Esav, certo? Não é verdade. Quem estuda bem o Hazal, Agmará, o Midrashim, vocês vão ver, Esav era uma pessoa de um lado, um conteúdo. Esav, Kibbut Avaem, para vocês saberem, ele era Agmará, o Midrash traz, certo? Que um Tana falou que ninguém não fez melhor do que eu, Kibbut Avaem, mas ele falou só Esav. Esav fez melhor ainda do que eu. Qual a diferença? Ele falou que ele vestia roupas sujas quando ele servia o pai dele. Mas Esav tinha roupas especiais, ele vestia roupas de Shabbat. Então, quando o pai mandava ele fazer uma coisa, que mudava, ele ia se vestir com roupa de Shabbat, ele ia fazer que mudava. Então, Esav, imagina só, o marajá de que mudava, incrível ele tinha, certo? Não só isso, mais uma prova eu dou para vocês, como ele era uma pessoa de conteúdo, que ele acreditava também, não era picoiras. Quando Yaakov Avinu roubou dele as brachot, fala a Torá lá, e ele percebeu, Esav percebeu que ele roubou dele. Fala a Torá, olha só, incrível. Kishmo Esav, Perek Hav Zayin, Pasuk Lamed Dalet. Kishmo Esav, Edivrei Aviv, Vaitza Tzaka Gdola Umara Admoot. Olha que lachon. Ele deu um grito Gdola Umara Admoot. Vaimen Aviv, Orheni Gam Oni Ovi. O lachon da Torá se vê aqui, pessoal, que ele estava super frustrado. Era um frustramento enorme. Nunca tem esse lachon na Torá, tá bom? Só em um lugar tem, em Megilat Esther. Que o Midrash fala que disso que Yaakov Avinu causou que Esav grite um grito desses, um sofrimento desses, Então Haman causou que Klal Israel, também disse lá que Mordechai foi lá falar, então vai Tzakag do Lá Umara, certo? Foi isso que foi. Mas na Torá não tem um Lashon desse. Esse Lashon, Moisés, vai Tzakag do Lá Umara Admor, se vê que ele estava super frustrado, muito angustiado, perdeu as brachot do pai e pediu para o pai: pai, me abençoe a mim também, Gamani Avi. Se ele não acreditasse em nada, esse Yaakov Avinu, não acreditasse em Olam Haba, não acreditasse em Torá, para que brachá? O que vale a brachá? Porque ele ficava, ele foi tão angustiado que ele perdeu as brachot. Mas tão angustiado assim, daqui se vê claramente que Esav acreditava em Olam Haba, acreditava em Olam Hazeh, acreditava no poder de uma pessoa, que Hashem dá para uma pessoa o poder de fazer brachá. Isso que ele deu chassivut para as brachot do pai dele, é sinal que ele via o pai dele como um tzadik e ele entendia que Hashem dá um poder especial para essa pessoa que é um tzadik, dá brachot, e ele acreditava nas brachot do pai dele, ficou super angustiado que perdeu a brachot, pediu para ele dar brachá para ele também. Então ele sim de nada acreditava, ele era uma pessoa com conteúdo e que mudava também. Então qual que é o chato que do outro lado você quer um brachá tão grande? Então falam os farim, a gente volta sempre para a mesma coisa. É midot. Existem as pessoas, e é muito verdade, certo, pessoal? Baruch Hashem, acho que a maioria são assim. Todo mundo, o Sechel diz para fazer a coisa certa. O Sechel acredita, certo? O problema é que os desejos da pessoa, a pessoa não consegue se dominar os desejos. Esav, ele acreditava em Hashem, acreditava no caminho certo, que existe um caminho certo, em Yitzhak, o pai dele, em Brachot, mas os desejos materiais dele, ele não conseguia dominar. Não conseguia dominar. A Gemara fala de Shaim, em Libam Birshutam. Em Birshut Libam. Eles estão no Reshut do coração deles. Um chave muito bonito que eu ouvi uma vez. A Torá fala, quando Esav, ele quis matar Jacob. Vocês sabem, né? Então a Torá fala lá.
Você fala de Amani na linguagem.
Que também. Um minutinho só, já vou voltar. Vai estou, Masuk, Memal, vai estou, Esav e Jacob. Esav odiou Jacob, alabrachá sheberchó aviv, vai omer Esav belibó. Esav falou no coração dele. E crevou Yemei Evel Aviv a Hargai Yaakov Achim. O que é de Belibó? Uma lação interessante, ele falou no coração dele, então ele ouviu um chá, é isso aí. De novo, Yaakov vindo no Sefer dele, ele entendia que está certo, entendia tudo. Esav. Mas ele, de novo, ele não conseguia dominar o coração dele. O coração que dirigia ele, os desejos materiais que dirigia ele, não conseguia dominar o coração dele, certo? Vai o Mera e Salve Belibó. É o coração que falava com ele. É os sentimentos que falava nele, não a cabeça que falava nele, certo? E isso que é o chá. Quer dizer, ele acreditava em tudo, que mudava também, mas coisas que os desejos materiais eram contra, ele não conseguia. E assim ele chegou a ser um rachá mesmo, certo? Porque ele fez um monte de pecados, matou pessoas, ele pegou mulheres de outros, perdido na Agmará, certo? Como? Ele sabia que é errado. Sabia que está errado. E acho que alguém, Rabi Ruchel fala, não sei quem que fala, que ele se arrependeu. Depois de toda vez que ele fez o pecado, ele se arrependeu de fazer o pecado. Porque ele sabia que está errado. Vamos ver daqui a pouco. Mas o coração dele não deixou, não conseguiu. Ele não conseguiu dominar o coração dele. Isso é para nós sabermos, certo? Que nós todos, mais ou menos, somos assim, certo? Acreditamos em Hashem, na Torá. Mas a gente tem que saber dominar o nosso coração, nossos desejos. E aqui, para terminar, tem que falar sobre, mais sobre isso, né? Da Bechorá. Não vou agora. Tem muito o que falar sobre a Bechorá. Mas o principal que a Negué é para a gente é esse negócio. Como foi a história da Bechorá? Nós estudamos, certo? Yaakov Avinu queria comprar a Bechorá de Esav. Esav chegou um dia cansado, exausto no campo. Parece que foi um dia mal nos negócios, não cansou muito. E ele chega lá, e Yaakov Avinu está lá cozinhando uma comida boa, lentilhas. Então Esav vê lá e fala, que esse vermelho aqui, ele só viu vermelho, né? Ele queria um cipudno aqui, muito interessante, bom. Deixar para outra vez. Então, Yaakov Avinu pegou, pensou, tem um, como pegar ele? Ele falou assim: olha, eu te dou para comida, para comer para você, mas você me vende com isso a tua Bechorá. E Esav falou: tudo bem. Esav falou: Lashon da Torá é. Vermelho Esav, nem Anochi Olech Lamut. Lama Zeli Bechorá, tem que ver o chá desse passo. E daí? que ele vai morrer, não precisa de Bokorá, tem muito Shatri, Urashi, Uramban, outros Rishonim, né? Depois vamos ver ainda. Mas ele Bokorá. Não precisa de Bokorá. Aceitou, jurou, vai encolher Bokorá todo Yaakov. Ele vendeu Bokorá para Yaakov. Leão, tem alguma coisa errada aqui? Alguma coisa que não estava justa aqui? Foi uma venda normal, certo? Quer dizer, olha, cada um faz o seu preço. Esaú vendeu a Bokorá por um prato de leitinha, mas ele vendeu. Ele estava ciente, está fazendo? Estava ciente, não? Estava ciente. Ninguém não obrigou ele a fazer isso, certo, Moisés? Então aqui foi uma venda legal. Depois, se vê na Torá, que foi Davi. Se vê na Torá depois, quando Esaú reclamou que Jacob Avinu roubou dele as brachot, ele fala lá, ele já duas vezes me enganou. Quais são as duas vezes? Fala Urashi, uma vez aqui na Bokorá, e uma vez nas brachot, que ele roubou dele as brachot. Bokorá é cachê. O que? Aqui ele enganou Esaú? Ele enganou Esaú aqui. Moisés enganou Esaú aqui? Ele enganou. As brachot, concordo, certo? Ele enganou mesmo. Mas aqui ele enganou, ele vendeu para ele. Isso que Esaú pediu um preço tão baixo, isso não é do... Com a vida não tem, certo? Por que Esaú falou que ele enganou ele? Falam todos os farinhos, isso é muito negueia para a gente, certo? É muito negueia. Que a verdade é, toda pessoa se sente enganada depois. O negócio é o seguinte, a pessoa quando ela está na tava, antes da tava, o desejo, ela quer muito isso. Então para ela é super importante isso. Depois, ela faz a tava, ela vê que não é como ela pensou. Ela sente um vazio, ela sente que ela foi enganada. Eu falei para vocês uma vez, um chat, a Mishnah fala, marbe basar, marbe rima. Então fala um chat, quanto basar é material, gashmiut. Quanto maior o desejo é material, marbe rima, rima é de rama. O engano é maior. Quer dizer, você pensa... Essa pizza deve ser tão gostosa. Olha, agora você olha para essa pizza como se fosse a coisa mais importante para você na vida. Depois você come a pizza, você fala, ah, é isso aí? Né? Você se sente um pouco frustrado. Por isso tudo, eu fiz tudo isso, né? Toda pessoa é assim. Na hora da tava, ela pensa que isso é o auge, certo? Depois ela vê que não é isso, certo? Esaú, quando ele tinha a tava, ele chegou lá cansado e viu um prato vermelho, como nós falamos, né? Vermelho. A cor vermelha puxa a pessoa, certo? Tanto que na Halakha está escrito que não pode dar com roupa a uma mulher. Dar com roupa vermelha não pode. Isso é uma Halakha que muitos judeus, mesmo religiosos, não sabem, tá certo? Que não pode dar com uma roupa que puxa os olhos das pessoas. Pode sim. Em casa, com o marido, ela pode. A porta até deve, tá certo? Mas fora de casa, não pode. E fala o Shulchan Aruch, um dos exemplos, fala uma roupa vermelha. Roupa vermelha, a cor vermelha puxa os olhos das pessoas. Então não pode dar com uma roupa vermelha, certo? Então Esaú viu as lentilhas vermelhas, puxou os olhos dele. E parecia muito gostoso isso. Então nessa hora, ele, Bokorá, lentilha, é igual. Para ele era igual, porque era tão importante a lentilha para ele, que ele pensou que é um preço normal isso. Depois que ele comeu a lentilha e passou essa tavá, ele começou a pensar, eu fui enganado. Porque ninguém me enganou. Ele se enganou sozinho. A pessoa deixa se enganar sozinho do Yetzirará, dos desejos dele. É, toda pessoa é assim, certo? Mas então ele se sentiu enganado de Jacob Avinu. Por quê? Porque na hora ele é a Tavá que enganou ele, certo? Isso que é o Tchad apenas e Pamai. Quem que fala isso? A verdade é que o Rabino Bechaya fala isso, tá certo? O Stipler, ele traz o Rabino Bechaya, tira a cópia para vocês verem dentro. Muito bonito, muito bonito. É o que ele fala, certo? É mais real isso que ele fala. Eu quero ler com vocês, para vocês verem. Acho que alguém que grava isso daqui, ele tá feito na vida, certo? Não tinha mais nada. Tem que só gravar isso daqui. Olha o que ele fala. Olha aqui. Bemchirat Esaú et Bokorá. Saiu um pouquinho apagado, eu vou ler com vocês. Bemchirat Esaú et Bokorá. Nei beshat Bemchirat haya Esaú choshev sheu meramet Yaakov. Na venda... Ao contrário, Esaú pensou que está enganando Jacó. Primeiramente, Jacó. Que esse Esaú está abocorado, mas se não sabe tudo. E Esaú, abocorado com ele que não valia nada. E o meu cabelo, ele ganha por isso, saudá, minadoma, adomazé. E quem é a Torá? A Torá testemunhou mesmo, vai ver Esaú está abocorado. O meu Midrash Rabá, vamos atrás do Midrash aqui, certo? Que ele fez piada de tudo isso. Muito bem, vamos ver o próximo pedaço. Na hora, Aval acharka, que sheavar anaato minezida adashim. Quando passou a anaá que ele teve, minezida adashim, nishar chor belibo, ficou um buraco no coração dele, sheleisav. Alderech mechirata bechorá. Por quê? Que sof nigadel bebeit Yitzchak. Ele cresceu na casa de Yitzchak Avinu. Vayalo musag, ma bechashibut inyana bechorá. Ele sabia que bechorá é uma coisa importante. Atse belibo itchareta la mechirá. Ele se arrependeu da Mechirá. Az Hashav Ibcha. Ele pensou ao contrário. Sheakov rima auto. Yaakov Avinu enganou ele. Sheken ta'an Esav. Yaakvenu ze pamaim. Et bechorati laka. Aval bemet. Lo hu rima et Yaakov. Não ele que enganou Yaakov. Que Yaakov yada ma hu ose. Vechi kedai kedai lo esek ze. Vegam Yaakov lo rima et Esav. Falo Steifler. Yaakov também não enganou Esav. Shemirtono Adamur echlit al esek ze. Esav aceitou, ele sonou a Gamur. O Meshegam, que beemet lo haya shavek lum le Esav, zchut ze shel akrabat korbanot, she haita bimchorot, meachar she yatsa le targut ra. וכתב רבינו בחיי זל, תבינו, שמכירת Esav את הבכורה, אבו נזיד הדשים, מרמז, אמה שהרשע מחליף עולם עומד בעולם חולף. אוי, מי תופרתי. עוד כמה פעמים רבינו בחיי. שבתחילה נהנה מזה, no começo, o Rasha, ele tem proveito desse mundo. É gostoso o mundo. O Lebesso vai tzatzakagdolá. Ele vai gritar, o que eu fiz com a minha vida? Ele vai dizer que ele foi enganado pelo Yetzirará. Ain sham dvarav akdoshim. Veinei, behemet, ki hu ze gam baolam haze, falo Steifler. Bemi shemebater al matzavu aruchani, shel esek haTorah, avur atzlachot chumrayot, medumot, aquele, olha o trabalho do Steifler, aquele que abre mão de crescer em Ruhaniut, em Torá, por causa de Afsachot, Chumriot, Medumot. Medumot quer dizer imaginárias. É isso aí. A Shelefi Shaan Idmelo parece que ele o Itzlia, Hatzlacha Hashubah. Ganhou muito dinheiro, por exemplo, certo? Avlachazman Mufaga Simcha Shela Sagat Shukato. Ubhaeya Yom Yom Toem Tam Maror, Kitzarot Yachseru. É tem Tarot. Bukhol Matzav Sheye, Imbeko, Imbeko, Chico, Pobre, tanto faz. והקרחת במצבו הרוחני נשאר לעולם, והולך ומתרחב בלי יכולת, לעצור בדור. ואז רואה שהיה מרומה מכל הצדדים. לפעול סיפרס אונטנפו, פנסנו כדי ואי מוסיגה במקוד על איסי מונדו, אלה כנאו, אלה סנטים גנדו מכל הצדדים. אבל מי רימי הוא פלוס, תכן גנו אלי, אלו הוא רימי את עצמו, אלה סינגנו סוזיו. Eu diria, não ele, o Yetzirará, certo? Mas ele deixou se enganar sozinho, ninguém enganou ele, ele se enganou sozinho. Fala Steifler, Vomnam, Hikara Zakag do Lau Mara Huba Alma de Kshoit. O grito forte é no Lama Ba. A Sheshama Kolinanea Choimet Var Khalaf Avar. Lá não tem material naquele mundo, Davi, também no Steifler, não tem material naquele mundo. Então, daí é problema. Achou Alaf Te Avel Adivador no Lama Med. Ele vai ficar em luto. Bismar Shea Yachol Yot Afilo que Moishe Rabbeinu, Bimat Shanim, Shinikzavla Ledadur Bo Lama Ze. Moishe Katava Rambam. Ele vai naquele mundo ficar super frustrado, que ele podia fazer, vai sacar e dolar, fala o Steifler, certo? Que ele podia fazer nesse mundo e não fez nesse mundo, certo? Então, quer dizer, essa história, a gente, só quero falar para vocês, nós estudamos a paraxá de Bechorá todo ano, e a gente ri de Esav, certo? Mas na verdade é que nós podemos rir da gente também, porque o que aconteceu com Esav acontece com a gente também. A gente abre mão de coisas muito importantes, Ruhaniut, coisas bobas de Gashmiut, nós temos a mesma coisa, nós estamos se enganando também, tá certo? Só mais uma coisinha e eu acabei, tá bom? Esse Lashon é simples também, mas o Chafetz Chaim fala. Depois pega uma folha e podem ler o que eu não falei no Shiur, tá certo? O Chafetz Chaim, ele fala... Não é o Chafetz Chaim que eu trazer aqui. Depois vocês olham o Chafetz Chaim, tá certo? Ele fala coisas importantes aqui, o Chafetz Chaim. O Chafetz Chaim, para vocês saberem, pega o Chafetz Chaim à Torá. Não tem nenhum chidush, sei lá, braça negra, um chidush que... Tudo é coisa simples que ele fala, mas tão importante, vocês podem imaginar. Eu falei uma vez, eu falo de novo, eu acho que é um livro que todo Bachur de Shiva tem que ter lido uma vez no mínimo. Todo, a Torá. Que tem lá mensagens super importantes para a vida. Mesmo que não são chidushim, não sei o que lá, mas super importantes para a vida. Né? Então tem que ver, tem que pensar no que ele fala, certo? Bom, aqui Esav falou... הנה אנוכי הולך למות, אני בוא מוכר. למה זה לי בכורה? כי פשוט לי בכורה. תגיד לי זה, זה מושפטים וזה לישונים, בסדר. אבל זה פשוט הפשוט. Pshat HaPashut. Não sei se é Pshat HaPashut, mas um dos Pshatim é. Eu vou morrer daqui a pouco. Então eu quero aproveitar a vida. Aproveitar e curtir a vida. Então para que eu preciso de Bechorá? Deixa eu curtir a vida. Isso é um dos Pshatim que tem. Quem fala esse Pshat, Victor? Você ia ver agora isso? Bom, isso é um dos Pshatim que tem, certo? A pergunta é o seguinte. A gente vê, tem uma pergunta que fala assim. A Gemara fala que um dos jeitos de se livrar do Yetzer Hara, vocês sabem? A Gemara fala é a pessoa pensar que ela vai morrer daqui a pouco. Yaskilo yoi mamisse, fala a Gemara. A pessoa que ela começa a pensar, eu vou morrer daqui a pouco, com isso ela consegue lutar contra o Yetzer Hara. Assim fala a Gemara. Então aqui nessa paraxá nós estamos vendo ao contrário. Que Esav, através de ele lembrar que ele vai morrer, foi um motivo para ele sim vender a Bechorá. Como que isso vai? Yaskilo yoi mamisse. É motivo para fazer bem ou para fazer mal? Como que isso vai? Então falam todos vários simples. É muito simples. Ele dá a pergunta, Breno. A resposta é muito simples. A pergunta é como que essa pessoa olha para essa vida? Se a pessoa sabe que ela está aqui nesse mundo só para um prosdor, aproveitar, fazer tudo o que ele tem que fazer, para depois, quando chegar no Olam Habá, então ele poder curtir, como se diz, né? Lenot Mizif Shchinato. Então ele quer aproveitar aqui, quanto mais ele pode, nesse ponto. Então para ele, se ele se lembrar que ele vai morrer daqui a pouco, e não fez quase nada de mitzvot, não se preparou quase nada, então isso é motivo para ele se preparar mais, para não pecar, para se preparar mais. É claro, certo? Mas uma pessoa que olha para esse mundo como que aqui, essa vida dele é a vida dele, não tem mais vida, não tem o Lama Ba. Então ele veio aqui curtir a vida. Para essa pessoa, lembrar que ele vai morrer, Henrique, então tem que aproveitar mais, curtir mais a vida, certo? Assim que cada um depende, certo, Leo? O que ele pensa da vida? Esav, ele pensou da vida, certo? Assim que sai, ele fez esse chat, certo? Que ele viemos para esse mundo para curtir a vida. Ah, se é para curtir a vida? Então para que eu vou chorar? Para quê? Eu vou morrer daqui a pouco. Para chorar? Não, quero curtir mais a vida, vou morrer daqui a pouco. Isso é Esav. Mas a pessoa que é um tzadik, que ele sabe que o motivo dessa vida não é para esse mundo, se é um prostor, para ele, Yaskil e Mamis, é motivo para ele lutar contra o Yitzhará. Não, eu não posso pecar, tem que ir a Aranha, certo? Tá bom, Shabbat Shalom. Foi?